Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e João Loureiro em instantes na análise da atualidade em mais um Conversas Cruzadas. Tudo parecia indicar que seria mais um orçamento com aprovação final marcada para 25 de novembro, com a esquerda a dar luz verde a mais uma proposta do governo do Partido Socialista para as contas do Estado. Mas as eleições autárquicas prometem alterar o ciclo político, com a derrota do PCP a passar alguma ansiedade para a esquerda e enorme expectativa para a direita, numa altura em que, à direita, Paulo Rangel e Nuno Melo desafiam já as lideranças incumbentes de PSD e CDS. No final da semana, o governo assinou à esquerda com medidas para o trabalho e a saúde, que ainda aparentemente não satisfazem a PCP e Bloco. Temas que iremos abordar mais à frente nesta emissão, mas por agora, a crise energética, melhor, a crise provocada pela alta brutal dos preços da energia, combustíveis, gás natural, energia elétrica, num setor onde tudo está ligado, com um potencial de consequências devastadoras em empresas e famílias e que pode colocar em causa a própria velocidade de retoma no pós-pandemia. Mas leva também à discussão de uma questão de fundo, uma questão decisiva. Não haverá apoio social e político para a redução progressiva do uso de combustíveis fósseis se o poder político não conseguir limitar os brutais custos para as empresas e para as famílias da anunciada transição energética. Como se este pano de fundo já não fosse preocupante, no horizonte espreita também o perigo da inflação, para alguns o maior imposto que aí vem, que está a caminho, ou seja, a inflação fruto da escalada dos preços da energia, da disrupção das cadeias logísticas globais, dos programas de quantitative easing e o consequente aumento da massa monetária e do consumo. Professor João Loureiro, professor de Economia da Universidade do Porto, bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade. Vamos começar por onde? Pelos preços da energia ou pela ameaça da inflação? De resto, eu recordo que em setembro os portugueses preocuparam-se com o preço da energia elétrica. De resto, o verão aqui ao lado, em Espanha, havia sido já muito complexo nesse capítulo, mas agora, a meio de outubro, a dor de cabeça vem da gasolina, vem do gasóleo, duas altas causadas por vários fatores, mas sobretudo pelo aumento dos combustíveis fósseis no mercado internacional, gás natural e petróleo. Nenhum país escapa, já o sabemos, mas há, professor João Loureiro, países mais frágeis e vulneráveis que outros, e no lugar cimeiro da lista dos mais vulneráveis, ou pelo menos nos lugares cimeiros, está Portugal. Bem-vindo, professor João Loureiro.
Olá, boa tarde a todos, colegas de painel e também aos nossos ouvintes. A questão que coloca, se vamos começar pelo preço da energia ou pela inflação, na realidade estamos a falar das duas coisas ao mesmo tempo. Isto é, de facto, a inflação, o aumento dos preços, digamos, para os consumidores, para as famílias, tem, digamos, duas grandes origens. Ou é porque aumentam os custos para as empresas e elas refletem isso nos preços a que vendem os bens e serviços, e, portanto, temos, digamos, uma inflação pela procura, pressão da procura, pelo lado dos custos, ou então é porque há muita procura e, portanto, temos aí a inflação pelo lado da procura. Ou é custos ou é procura. Aqui, na realidade, do que estamos a falar, concretamente ao falar da energia, é uma inflação que resulta do lado dos custos. E relativamente à qual, no curto prazo, no curto médio prazo, me parece que não haverá muito a fazer, a não ser, digamos, simplesmente suportá-la. E porquê? Basicamente, quer dizer, se pensarmos num horizonte mais longo prazo, há todo aquele conjunto de medidas de que se fala, que é, digamos, maior autossuficiência, substituição do tipo de energias que temos tradicionalmente por novos tipos de energia, até mais amigas do ambiente, etc. Mas isso é algo que não resolve o problema imediato, e o problema imediato, de facto, é esta subida bem acentuada, digamos, e se pensarmos aqui, de que estamos muito dependentes dos combustíveis e da energia elétrica, do gás também, portanto, estamos a falar no mais imediato o que é que pode acontecer. Este o aumento em si, muitas vezes há aqui, digamos, uma discussão sobre o aumento e o nível. Do que estamos aqui a falar é do aumento. E a evolução do preço, digamos, da energia, uma vez fixado o nível de impostos, e aí o governo fixou, agora reduziu 1 ou 10 cêntimos, digamos, nos combustíveis, na gasolina e no gasóleo, mas uma vez fixados os impostos, basicamente, depois o preço vai flutuando em função de duas variáveis. Quais são as variáveis? É o preço a que, falando do caso dos combustíveis, a que o petróleo é negociado nos mercados internacionais, e, portanto, quando aumenta o custo da matéria-prima, os produtos transformados custam mais dinheiro, os combustíveis custam mais dinheiro, naturalmente, e, portanto, quem vende tem que vender mais caro. E há um outro fator que, para já, não está a afetar muito, mas também pode afetar, que é a taxa de câmbio, no nosso caso, do euro contra o dólar. Se houver uma alteração, se, por exemplo, o dólar apreciar muito contra o euro, mesmo que o preço nos mercados internacionais se mantenha, mas para nós o preço agravar-se. E depois, conforme disse, há os impostos. Aquilo que estamos a assistir é um aumento de preços derivado ao aumento de preços no mercado. Preços de combustíveis derivado ao aumento da matéria-prima. Agora, tem-se falado na possibilidade de combater, e aqui há uns anos era isso que de facto estava previsto, numa altura em que o preço dos combustíveis estava baixo, foi criado um imposto em que foi dito que visava dar estabilidade aos preços, ou seja, para que os preços não caíssem muito, criava-se aqui um imposto que funcionava como uma almofada e tanto se aplicava como se retirava. E, portanto, quando o preço estivesse baixo, aplicava-se para dar estabilidade aos preços, quando os preços subissem, o imposto era reduzido e dava-se estabilidade aos preços. A questão é que, como sempre acontece com os impostos, eles criam-se, mas nunca mais se eliminam. E, portanto, porquê? Basicamente porque eles financiam despesa, a despesa é rígida e, a partir da altura em que a despesa é rígida, os impostos, obviamente, tornam-se rígidos. Portanto, eu, muito francamente, não acredito muito em grandes medidas tomadas, nomeadamente por governos, e, portanto, é ficarmos aqui um bocadinho dependentes da sorte da evolução do mercado, simplesmente porque podem-se tomar medidas administrativas, isto é, não deixar funcionar o mercado. É preciso lembrar que estamos na União Europeia, existem leis de concorrência e, portanto, aí há também muitas limitações. Quer dizer, numa economia de mercado, não sei se esse é o caminho.
Eu tinha esta questão reservada mais para a frente, a questão das medidas da União Europeia, mas a sua análise, de alguma forma, precipita também já introduzir este ponto. Esta semana, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia discutiram a questão durante 5 horas. Não foi, aparentemente, suficiente para chegarem a um consenso. Vai ser numa reunião extraordinária dos ministros da Energia, já daqui a 2 dias, já na próxima terça-feira, que vai prosseguir a discussão destas soluções conjuntas que possam levar, eventualmente, a mudanças no mercado para, enfim, de alguma forma, assegurarem a estabilidade e a segurança no sistema energético europeu. Por agora, os governos comprometem-se a seguir recomendações da Comissão e ajudarem diretamente famílias e empresas a enfrentar os custos acrescidos da fatura da luz durante o inverno. Sabemos do exemplo francês, onde o Sr. Macron promete avançar com vouchers para as famílias. É tudo quanto resta fazer nesta altura? Para além, evidentemente, da questão fiscal, que parece ocupar uma grande centralidade em qualquer das análises e qualquer das perspectivas aqui.
Eu penso que do lado a um nível centralizado, portanto, da União Europeia, eu, muito francamente, medidas com impacto imediato não vejo grandes medidas. Ou seja, podem-se tomar medidas pensando no futuro, mas medidas que demoram o seu tempo a ser postas em causa, nomeadamente temas relacionados com a transição energética, mesmo temas de independência, que é um tema muito importante, não é disso que estamos a tratar, mas um tema de independência da Europa face, digamos, até a zonas menos instáveis, nomeadamente Norte de África, ou lá da Rússia, etc. E, portanto, pode haver decisões desse tipo, mas eu não vejo decisões, e volto a pensar à luz do enquadramento que temos, que é uma economia de mercado com leis de concorrência, eu não vejo o que é que a União Europeia, que medidas pode tomar de forma centralizada para alterar a evolução dos preços dos combustíveis, até porque é bom sublinhar, e nós temos este exemplo aqui, Portugal versus Espanha, que o próprio preço dos combustíveis, apesar de estar a aumentar em todo o lado, o seu nível é muito diferenciado de país para país. E, portanto, cada país cria a sua própria estrutura de impostos, de coleta de receita fiscal. Alguns apostam mais em impostos sobre o rendimento, outros apostam mais em impostos sobre a despesa, portanto, impostos indiretos. Eu que digo, portanto, nós, aqui em Portugal, alguma coisa se poderá, pudesse alguma coisa eventualmente fazer, mas é medidas de 1 ou 2 cêntimos. Porquê? Porque o orçamento não tem margem para mais. Agora, aquilo que estava a dizer é verdade. Pode haver, depois, ao nível nacional, países que eventualmente tenham alguma margem para fazer mais alguma coisa. E um bom exemplo, de facto, é esse exemplo, uma medida recentemente anunciada, penso de ontem, por parte do governo francês, no sentido de dar um cheque, tanto quanto percebi, dar um cheque a pessoas que tenham salários inferior a 2 mil euros. Vamos ver. Isso, objetivamente, se o problema persistir, não resolve o problema e pode-o agravar. E pode-o agravar porquê? Vamos lá ver. a inflação, quando persiste, tende a ser uma coisa que, digamos, que pode crescer com o tempo e que é algo indesejável e, à luz da forma de financiamento do Banco Central Europeu, não vai acontecer. Mas, para não acontecer, por sua vez, vai ter custos muito elevados, que é a subida das taxas de juros, perante uma situação em que há, em muitos países, muitos agentes económicos, estados, famílias, empresas altamente endividadas. E, portanto, verdadeiramente, se este fenómeno persistir, nós podemos ter aqui uma tempestade perfeita nas economias. Ao tentar sair de uma crise que resultou da pandemia, podemos estar a cair num ambiente em que, por um lado, temos...
Mas isso é uma perspectiva verdadeiramente assustadora.
Não, eu não quero assustar ninguém. Estou a levantar um cenário no caso da inflação ser persistente. E para desenvolver um bocadinho mais, para terminar rapidamente. E que é o seguinte, conforme eu dizia há pouco, podemos ter inflação pelo lado dos custos, e portanto os custos aumentam muito, os preços vão aumentar, e a inflação vai aumentar, não vai ficar em 1 nem em 2%. Depois, se a resposta é através da política orçamental, isso significa que a própria política orçamental do lado da procura alimenta a inflação, e é inevitável que num contexto desses os salários não se podem manter congelados como basicamente se têm mantido em termos nominais em muitos países, incluindo Portugal. Inevitavelmente tem que haver um ajustamento dos salários, porque são os salários que pedem imenso poder de compra. Mas aí temos um outro problema, que é se os salários ajustam, inevitavelmente terão que ajustar, quer dizer, os sindicatos não vão deixar que seja de outra maneira, aquilo que vamos ter depois volta a ser a alimentar a inflação agora do lado do mercado de trabalho. Portanto, podemos entrar aqui num ciclo vicioso que, seguramente, a reação do BCE, porque tem um mandato, que é o mandato da estabilidade de preço, e a inflação será à volta de 2%, vai terminar as subidas da taxa de juros para conter a pressão da procura. E aí temos o tal problema.
Muito bem.
Pode ser, em termos de mercados financeiros, podemos ter em prolongado.
Muito bem. Obrigado por esta primeira intervenção, professor João Loureiro. Manuel Carvalho da Silva, vamos então analisar estas variáveis do que pode vir a ser uma tempestade perfeita. Nós sabemos que o preço pago pelas famílias e empresas é determinado pela combinação de várias fontes de energia. A França, por exemplo, é muito dependente da energia nuclear. Só 10% do preço da energia elétrica é originado, pelo menos a partir de fontes fósseis. Já a Holanda, ao contrário, produz mais de 60% de eletricidade a partir de fontes fósseis. Portugal está na média, de acordo com a REN, as fontes fósseis são responsáveis por 38% da produção de eletricidade. Mas, Portugal está entre os países da União Europeia onde a energia e o combustível são dos mais caros. Reporte-me a números da Comissão Europeia, o preço da eletricidade para consumo doméstico, já incluindo impostos, é o oitavo mais elevado, tem preços semelhantes aos da Áustria, Itália, Espanha, países, Manuel, com níveis de rendimento bastante superior. No preço das empresas, e sabemos da importância para os custos de produção, estamos ainda na parte superior, ainda pior do que no consumo doméstico. Quanto à gasolina e gasóleo, o quadro é ainda pior. Estamos com preços médios semelhantes aos da Alemanha ou países nórdicos, e cito o Weekly Oil Bulletin do site da Comissão Europeia. A conclusão, e é aí que eu gostaria que o Manuel começasse o seu discurso, é assustadora do ponto de vista dos custos da produção e da competitividade das empresas. E é esta, resumindo, o preço da energia em Portugal é muito semelhante, é idêntico, quando em muitos casos é até superior aos países mais ricos da União Europeia. Mas Portugal é Portugal, Manuel. Bem-vindo. Boa tarde.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar os companheiros do painel. Eu direi que não há muito que estranhar. Nós estamos num contexto nacional, europeu e mundial muito complicado nesta questão das fontes de energia. Quem não tem grandes fontes de energia e tem uma economia frágil e está num contexto de uma União Europeia em que há um tratamento diferenciado conforme se tem poder ou não tem poder, e, por outro lado, como eu dizia, se temos uma economia frágil, as margens de manobra no orçamento também não são muitas. E, portanto, é natural que estejamos nesta situação que o José acabou de enunciar, e que vamos assistir a medidas que não são mais do que medidas pontuais para ir aguentando, em termos europeus, ir aguentando. Esta Cimeira Europeia é claramente um momento de empurrar os problemas com a barriga e procurar ganhar tempo, mas as coisas vão complicar-se e é bom refletirmos sobre isto. Eu, se me permite, enuncio uns 5 ou 6 tópicos que são fundamentais nisto. Diz-se com muita insistência e com razão, as grandes mudanças que estão vão depender muito da energia, a energia que está no centro das atividades humanas, sempre assim foi, mas agora há grandes mudanças das fontes que se utilizam e esta passagem que é imperiosa do carbono, do que é carbónico para aquilo que não é carbónico, vai impor-se e vai provocar muitos problemas. Ora bem, o que é que acontece perante isto tudo é que há uma tendência para aumentar os impostos, para afastar as pessoas do estilo de vida que tinham e, portanto, se irem encaminhando para outro estilo, e também impostos como fonte para fazer face às mudanças. Ora, o que se tem visto, e o terceiro tópico que eu queria enunciar é este que vou mencionar, é que se pega neste conceito de transição ou de transições, tem havido até agora designado também nos meios políticos, mas também nos meios académicos, um pouco a tendência para pegar no palavrão, acrescentar 3 ou 4 ideias genéricas e pronto, e basta dizer que estamos em transição e que se vai fazer aqui umas mudanças e isto vai resolver-se. E isto não vai ser assim.
Os dois chavões, transição climática e transição digital, os dois grandes chavões do nosso tempo.
E ambiental, etc. Ora bem, o que é que nós temos é que se estas mudanças forem conduzidas, entregues ao mercado, ponto final, isto vai ser o desastre. Vai ser, e os governos estão a sentir isso em toda a Europa. Portanto, é preciso políticas públicas. Nós vemos até o nosso caso com a subida e a descida do preço dos combustíveis, não é? A subida faz-se sempre de acordo com os indicadores do aumento dos preços, mas depois a descida não acompanha ao mesmo ritmo, nem na mesma dimensão, as alterações que se vão vendo ao longo do tempo. Mas agora vamos chegar a uma fase muito mais decisiva. Nós não temos tempo hoje nem oportunidade de estar a falar, mas hoje diz-se, e com razão, a água tende a ser no futuro a grande fonte de energia. A partir da água vão-se utilizar...
Sobretudo na questão do hidrogênio.
A partir do hidrogênio e não só, e de outros avanços que já estão aí, já são visíveis do ponto de vista da investigação e dos conhecimentos, mas que ainda não são utilizáveis. Mas, por exemplo, nós quando olhamos para a água vemos que ao mesmo tempo que esta tendência marcará a sociedade, nós vemos que a água está a ser apropriada por poderes privados de uma forma muito acelerada. Ora bem, é neste contexto, então, que eu digo é preciso políticas públicas. Desde logo, o sistema de transportes. Estes apoios, por exemplo, estes que o governo anuncia, que são pensozinhos,
Manuel, refere-se à última sexta-feira à intervenção do ministro João Leão com a congelar a taxa do carbono, avançar com apoios às famílias, também aos
transportadores. Eu não estou a dizer, eu quero referir, do meu ponto de vista, são positivos, mas são coisas pequeninas que não resolvem o problema. Nós temos todo um sistema de transportes montado num modelo de funcionamento da sociedade em que não basta substituir a mobilidade, por exemplo, das pessoas que circulam em carros que utilizam o petróleo ou que utilizam o gasóleo e a gasolina, substituí-los por carros elétricos. Isso não chega. Isso não resolve o problema. E, assim como todo o fundamental do nosso sistema de transportes, então em Portugal isto é gritante, está centrado na circulação de mercadorias, etc., pelas estradas. Ora, isto não vai resolver. É indispensável que o governo vá com medidas pontuais, dentro daquilo que lhe for possível, em socorro. Eu não tenho dúvidas, imagino-me, mas não tenho dúvidas, desde já, que muitas pequenas empresas de transportes e outras vão estar em dificuldades imensas. Mas esta ideia de se basta substituir o carro de
com
a gasolina
motor atmosférico ou por motor elétrico, alimentado a energia
o que
fóssil.
O que é que leva, por exemplo, os preços absolutamente especulativos dos carros elétricos e, portanto, há aqui...
São um bem escasso no mercado, nesta altura?
Um bem escasso no mercado, mas que o povo que hoje tem carro e o comum dos cidadãos tem ou das famílias têm um carro, mesmo que seja um carro velho, etc., mas têm, mas não o podem, na situação em que estamos, não o podem substituir por um carro elétrico. E, portanto, termino com a observação que me parece fundamental. Deixemo-nos de politiquices em torno deste tema e de outros que estão aí associados a este, que são de enorme responsabilidade. Se não houver políticas públicas acertadas, dirigidas à proteção, mas acima de tudo equilibradas quanto às mudanças, nós vamos ter uma aceleração incrível dos negacionismos e um avanço da extrema-direita de uma forma muito, muito galopante.
Nuno Botelho, bem-vindo. Depois da intervenção do professor João Loureiro e do professor Manuel Carvalho da Silva, por onde começar? Para uma economia cheia de desafios, para uma humanidade cheia de desafios, para avanços que para muitos estão a ser, nesta altura, processados depressa demais.
Sim, muito boa tarde aos nossos ouvintes e boa tarde aos meus colegas de painel. Sim, sem dúvida, eu acho que este governo está a querer andar depressa demais, sem dúvida. E eu diria mais, eu diria que toda a Europa está a querer andar depressa demais. De que é que nos adianta sermos, de facto, o continente menos poluído do mundo se, por exemplo, temos uma China super poluente que continua a usar minas de carvão e a acentuar a prospeção de carvão para combater, inclusivamente, esta crise energética que nós agora vivemos. Portanto, desse ponto de vista, é esse debate que eu não vejo existir.
Ou e quando ouço falar receber o maior gasoduto da Rússia.
Ou isso. E quando eu ouço falar...
Não é preciso ir à China.
Sim, sim, mas podemos ir à China. Podemos. Pronto. Então, eu fui à China. Então, eu acho que, desse ponto de vista, toda a conversa do nosso Primeiro-Ministro, que os combustíveis estão altos, como ele referiu na Assembleia da República, estão altos e estão demasiado altos, mas é assim e não vão baixar, porque o Primeiro-Ministro disse que não iriam baixar por causa das alterações climáticas e das transições energéticas. Bem, então nós vamos todos passar a andar a pé, cada vez mais, vamos passar a andar de burro, talvez, a cavalo, de novo, porque de facto as coisas não se resolvem por decreto, as pessoas não passam a andar de carro elétrico, não há condições para andar de carro elétrico. Isto faz lembrar um bocado, a imagem é esta, quer dizer, é a construção de um avião, e de repente o avião está construído para virar a determinados Gs, com a força de determinados Gs, e de repente ultrapassa essa força e, claro, rebenta. É isso que nós estamos a ver.
Desintegra-se
por completo no ar, porque de facto nós estamos um bocado nessa lógica, porque nós não nos adianta, nós temos de dar condições às pessoas, e aí concordo com o Manuel Carvalho da Silva, tem que haver uma política pública que permita aos cidadãos, mas não é aos cidadãos só de Lisboa e do Porto, por exemplo, e das suas áreas metropolitanas, é todos os cidadãos do país, de poderem ter condições de mobilidade, por exemplo, para poderem aceder aos empregos, às escolas, poderem locomover-se, às empresas poderem ter. Eu nesta semana ouvia, por exemplo, pescadores que hoje enfrentam problemas gravíssimos por esta crise dos combustíveis. Nós estamos a falar de empresas de transportes que, e as cadeias logísticas hoje são feitas muito com problemas, com a base das empresas de transporte rodoviário, não só ferroviário e também aéreo, mas também rodoviário, e portanto, desse ponto, e fundamentalmente rodoviário, e portanto, desse ponto de vista, nós temos que ter a noção de que isto não se vai resolver por decreto e de repente vai passar tudo a andar de carro elétrico, porque as famílias portuguesas não têm condições hoje, só na cabeça de algum iluminado sentado algures no terreiro do Paço é que pode pensar que as famílias portuguesas têm condições para comprar os carros elétricos utilitários, que são utilitários. Famílias portuguesas de 5 ou 6 pessoas têm condições para andarem em carros elétricos, quando, como disse também muito bem o Manuel Carvalho da Silva, tem carros, às vezes, carros remediados, carros velhos, que infelizmente, porque não têm condições para mais, e sabe Deus para terem esses carros. E, portanto, desse ponto de vista, esta transição tem que ser feita gradualmente. Isto não pode ser feito num só dia, num só passo, numa só legislatura. E, portanto, esse é que é o drama desta questão. E, vão-me desculpar, isto tem que ser dito com todas as letras. Este problema dos combustíveis, independentemente das declarações do Ministro das Finanças, que pôs ali em cima da mesa alguns paliativos, isto resolvia-se...
Referes à questão da última sexta-feira.
Sim, a última sexta-feira.
O e-voucher.
Sim, situações perfeitamente o e-voucher e às famílias e a questão do...
Já agora, crees que são de aplicabilidade...
São muito complexas, porque, quer dizer... Nada fácil, bastava então decretar, se querem mesmo. Então diga, há um desconto de 10 cêntimos no ISP e acabou. Baixam a gasolina 10 cêntimos e não há mais conversa, é ou não é? Se querem mesmo baixar, se querem mesmo dar esse dinheiro às famílias ou devolver esse dinheiro à família, fazem isso, não complicam, não burocratizam, para mesmo para ninguém recorrer a isso, para as empresas não poderem recorrer a isso, porque excluem as empresas disso. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que há aqui...
Crees que a questão do e-voucher vai complicar sobremaneira, por exemplo, em algumas faixas da população
mais idosa,
o acesso
mais,
menos
instruída? Com certeza que sim, com certeza. Que sim, e portanto é exatamente para isso.
Desde logo os excluídos informaticamente.
Por mais que o Ministro do Ambiente diga, o problema do preço dos combustíveis resolve-se se o Governo quiser. Ou seja, baixa os impostos. E o resto é pura especulação, pura conversa. Se o Governo quiser baixar os impostos, resolve o problema do preço dos combustíveis. Não é um problema de margens. Isto é mentira. Dizer isso é mentir aos portugueses. E é bom que haja essa noção disso. Os 60% do preço que os portugueses pagam nas bombas de gasolina são impostos. Portanto, não é preço do petróleo, nem é margens das gasolineiras. Portanto, é bom que as pessoas tenham noção do que estamos a falar. Portanto, o Governo mente quando diz, e eu estou a medir bem as palavras, mente quando diz que o problema é das margens e começa a inventar e a dizer coisas que não deve. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que tem que haver aqui seriedade na discussão e, portanto, essas intervenções muito confusas em que se atira para cima da mesa muitas medidas em que espremidas não são nada, é mesmo uma técnica de comunicação em que a pessoa está em casa e parece, epá, estão a tentar combater isso. E dizer, como foi dito, que é um problema global, que na Europa toda se debate com isso. Bem, na Europa toda se debate, mas se olharmos ao preço da combustível em Espanha e em Portugal, a diferença é muito grande. E se olharmos ao preço do ordenado médio em Espanha e em Portugal, é muito mais frágil. Portanto, a nossa dificuldade é muito maior. Portanto, comparar as coisas com o que se passa lá fora é muito difícil e muito perigoso.
Meus caros, o diálogo está aberto. João Loureiro, não só estas medidas paliativas da última sexta-feira, como esta questão do caminho para a neutralidade carbónica, enfim, faz-se diminuindo a exploração de energias fósseis e aumentando os impostos sobre o carbono. Ambas as opções aumentam o preço. A minha questão é, devem os governos levar muito a sério os custos sociais destas medidas? E eu recordo que há 8 dias aqui o Nuno Botelho relembrava a questão dos coletes amarelos em França.
Sim, sem dúvida.
Onde, com Macron, a recuar numa primeira fase em toda a linha. Como é que se podem compatibilizar estas questões? E, de resto, o debate está aberto aos três, evidentemente.
Vamos ver. Isto há aqui, digamos, objetivos que são objetivos conflituantes no que diz respeito a estas matérias. Porque, se é verdade, muitas vezes, inclusivamente, aliás, ainda foi dito há muito pouco tempo na Assembleia da República, que, digamos, não se vai reduzir impostos porque, por causa do combate às alterações climáticas e, portanto, por questões ambientais. Eu, objetivamente, acho que esse não é o motivo.
Claro que não.
O motivo é aquele que eu referia no início do programa, é a restrição financeira que o Estado tem.
Claro.
E, portanto, ou seja, está muito dependente das receitas e, portanto, inclusivamente, eu acho que as medidas para desincentivar o uso do automóvel individual, digamos, são muito frouxas, porque realmente só se consegue desincentivar o uso se se criar condições, não é por decreto.
Claro.
Não é por, conforme diziam aqui os meus colegas de painel, não é por se dizer que agora devemos usar carros
elétricos
que as pessoas vão comprar um carro elétrico. E, portanto, eu tenho muitas dúvidas, inclusivamente, que nas circunstâncias atuais, e quando digo atuais, se calhar proximamente e nos próximos anos, verdadeiramente haja interesse político, nomeadamente quem tem que fazer o orçamento, em que haja uma redução na compra de combustíveis fósseis. Porquê? Porque é uma enorme fonte de receita. E, portanto, invocamos, porque estamos de facto nessa onda, é importante, não é porque estamos nessa onda, é porque é absolutamente importante para a humanidade de facto alterarmos este nosso padrão de vida e, portanto, e o que resulta do nosso padrão de vida, quando digo nosso, digo da nossa, das nossas sociedades, em termos dos impactos que têm ambientais. Mas depois, quando se olha para o curto prazo e, de facto, para a necessidade de receita, eu acho que alguns governos não querem que, digamos, que o consumo caia, porque isso implicaria uma enorme redução de receitas. E, portanto, de facto, eu acho que há aqui um dilema muito grande. É o caso. Quando se aumenta, por exemplo, desvendo um bocadinho, quando se aumenta o imposto e aumenta todos os... Não há ânimo. Eu não sou fumador, nunca fui. Só para concluir.
Sim, desculpe.
Eu nunca fumei, portanto... Não...
Desculpe só uma coisa. Mas muitas vezes baixar o imposto não quer dizer que aumenta o consumo. E, portanto, se calhar angaria-se mais receita, exatamente, não é?
Isso não é... Não é.
Pois, mas eu... Mas
não
eu,
é?
Mas,
não quer dizer necessariamente, se for...
Mas eu acho que... Esse
não há pode não haver quebra de receita, muito antes pelo contrário.
Eu tenho a sensação que o consumo é relativamente rígido, relativamente ao preço, ou seja, não há assim uma grande elasticidade, há uma grande variação na procura, porque há, digamos, há uma dependência de tal forma. Por exemplo, quando falamos de transporte individual, eu acho que para muitas pessoas, para muitas famílias, há uma enorme dependência. De facto, não
pois,
há alternativa.
E não há alternativa.
E, portanto,
pois,
o que significa,
mas o Primeiro-Ministro
que é
acha
rígido,
que temos que deixar portanto, todos andar de carro.
Não vai depender muito de preço, a menos que aumente muito, 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 aí será diferente. Mas, digamos, as variações relativamente limitadas de preço, eu acho que as quantidades não devem variar, não devem variar muito. Mas dizia eu o que eu ia
desculpe
dizer
ter interrompido, desculpe.
Não, tudo bem. Aquilo que eu estava a dizer é, um exemplo, não há ano nenhum em que no orçamento não haja um agravamento do imposto sobre o tabaco. A pergunta que eu faço é, portanto, eu não sou fumador, portanto, a mim diretamente não me afeta, mas a pergunta que eu faço é, mas que o ano passado estava-se errado quando decidiu que o imposto era de X e agora é que estamos corretos quando decidimos que é de X mais Y? Porquê? Porque esse é o nível de imposto adequado para que as pessoas deixem de consumir e, portanto, por problemas de saúde e de impacto em sobre a doença e cuidados hospitalares? A resposta é não.
Claro que
obviamente
não, mas...
que o motivo é apenas para ter mais receita, admitindo que o consumo vai continuar e, portanto, que a procura é inelástica.
Mas, ao Sr. Professor, mas há aqui um problema também de fundo, é que nem sempre a questão está do lado de ir buscar mais receita. Muitas vezes é a boa gestão da administração pública. Nós, muitas vezes, se calhar não precisávamos de ter mais receita, nós precisávamos era de gerir melhor os recursos que
também,
temos, muitas
obviamente,
vezes.
Mas
não é?
Mas eu portanto, estou a admitir se calhar... mais constante, isto é, com
sim,
o
sim,
que temos,
sim,
com
sim,
a administração que temos, com a administração que temos.
Mas podia ser com a administração que temos, agora poderia ser, era melhor gerida, muitas vezes, não é? E desse ponto de vista, eu acho que há muita coisa para fazer e que não é feita, e olhamos todos muito para o lado e assobiamos todos muito para o lado, não é?
E depois coisas muito soltas, mesmo até a um nível mais local, por exemplo, esta questão das ciclovias.
Sim.
Na realidade, das cidades é uma coisa absolutamente ridícula.
Sim.
Porque na realidade, as ciclovias, a maior sim. parte delas não têm condições. Eu que vivo na cidade do Porto, grande parte das sim. ciclovias que existem, por exemplo, na Avenida da Boa Vista,
estão vazias.
Basicamente, ela está lá marcada para se estacionarem automóveis.
Exatamente.
E, portanto, quem é o ciclista de bom senso que se põe a andar numa estrada daquelas?
Nada.
Ninguém.
Nada.
Acho que vale a pena, não vale a pena nada. Gastar dinheiro.
Mas
se é para ser assim,
quer outro
se
exemplo?
Não é para ser uma coisa devidamente planeada,
claro.
Para de facto se utilizar a bicicleta não como hobby, mas como meio de locomoção,
claro.
O que é normal numa cidade, que é normal
claro.
Em muitas cidades
claro.
Europeias,
claro.
Não basta gastar um cêntimo, não vale a pena gastar um cêntimo que seja nesse
claro.
Tipo de coisas,
mas bastava...
e daí vamos ter ciclovias.
Mas bastava...
Quantas porque... vezes é que se vê marcado uma ciclovia e subitamente desaparece? Quer dizer, o que é que se faz? O que é que o ciclista faz? Na realidade, nós temos aqui um processo de muita propaganda relativamente a coisas que achamos que devemos estar na moda. Fazem-se assim umas coisas, mas é tudo muito, muito solto, muito pouco integrado. E, de facto, digamos, não há objetivos estratégicos bem definidos e, portanto, as coisas vão sendo feitas ao sabor um pouco do vento. É a sensação com que fico neste tipo de matérias, e estamos a falar da energia, é aquilo que me parece que acontece também ao nível
Manuel,
da energia.
Eu gostava, desde logo, de evidenciar aquilo que me parece uma contradição na análise, embora uma, porque há outras partes que partilhamos da mesma opinião, mas na análise do Nuno Botelho, que diz... não e a expressão foi exatamente esta, isto não se vai resolver por decreto, mas depois é uma sucessão de reivindicações para que os Estados-Governo resolvam e resolvam com subsídios. Eu acho que em relação à questão de baixar os impostos, o João Loureiro já disse muito do que é fundamental, né? Porque não pode haver abaixamento de impostos para incentivar o consumo, além disso é duvidoso o que é que resulta daí, é preciso meios para mudança e é preciso dinheiro para o orçamento de Estado para investimento em outras...
E, objetivamente, sabemos que o aumento de preços prejudica os mais pobres, Manuel.
Outras despesas fixas.
E temos um dos países com maior índice de pobreza energética da União Europeia, não apenas na questão dos combustíveis.
Índice de pobreza, não só energética.
Eu usei aqui a questão de pobreza energética para estarmos a falar de energia.
Sim, um dos países mais endividados do mundo.
A pobreza, se tivéssemos tempo de hoje a utilizar, não somos ricos.
Parece, eu não disse somos.
Isso é um outro drama.
Os portugueses tiveram... Está-me a dar razão.
Os portugueses tiveram uma capacidade extraordinária com a conquista da democracia de estar em mão de instrumentos que acabaram com o Portugal salazarento, que era paupérrimo e profundamente atrasado, mas agora vêm há décadas já em democracia a não saírem de uma situação...
É
De andarmos ali...
Porque estão a insistir no mesmo modelo,
Sim, pois, no mesmo modelo em muitos aspectos em que entramos em se tivéssemos espaço de entrar aqui em outros campos, que são importantíssimos em contexto de discussão do Orçamento de Estado.
Desde
Mas
logo,
eu dizia, são precisas receitas, sim, entra muita coisa. São precisas receitas para outros aspectos. É evidente que, por exemplo, o avanço dos sistemas de transportes é necessário. Eu parto de uma ideia que, em certa forma, também já foi aqui introduzida. Há dinâmicas de transições que se vão impor. Não tenhamos dúvidas quanto a isso. Mas que se vão impor com dimensões objetivas que, em regra, no seu fundamental, ainda estão distantes da percepção do comum dos cidadãos. Mas há dinâmicas em curso, mesmo quando se fala da China, é verdade, a poluição na China, mas neste momento há uma outra realidade também a partir da China. É comparativamente, não é em termos absolutos só, é comparativamente, de longe, o país no mundo, a economia no mundo, que mais está a apostar e que mais está a investir em transições no plano energético. É um dado também curioso que nos leva a pensar...
Mas não é excessivo, não é demasiado depressa, muito demasiado depressa?
É. E agora coloca-se a questão. Mas é possível nós ficarmos aqui como uma ilha... Eu acho que não é. Há dinâmicas, eu dizia, há objetivos que têm entre si até choques.
Manuel, lá está, mas os governos têm de levar muito a sério os custos sociais desta transição energética.
Certo,
não vai ser fácil. Os cidadãos.
Claro,
os custos
vão ser...
económicos e sociais, os dois são
sempre.
Na última
análise, quem vai pagar a fatura? São os cidadãos.
São sempre. E depois, quando passamos para a discussão de como é que se sai desta crise provocada pela pandemia, na sua dimensão económica e social, nós ouvimos
uma
parte significativa do poder económico a reivindicar soluções para a saída económica e depois a distribuição da riqueza logo se trata. Quando isto não é assim. Os custos para os cidadãos e os custos para as organizações dos cidadãos, desde logo os custos empresariais, têm que ser observados na sua dimensão económica e social em simultâneo e estabelecendo-se linhas de compromisso entre partes a partir dessa dupla observação em dupla dimensão económica e social. Ora bem, mas nós não podemos, não vamos aqui ficar com uma ilha, certo? Mas podemos fazer algumas coisas na alteração das políticas de mobilidade, de transporte. É verdade o que, por exemplo, o Nuno dizia, os transportes não podem ser só Lisboa e Porto. É evidente que não pode, mas quem nos dera que em Lisboa e no Porto estivessem em marcha políticas de mobilidade que apontassem já a resolução de alguns problemas significativos, porque isso era um salto imenso para o resto do país. Mas o que acontece é aquilo que vocês estavam, e em particular João Loureiro, estava a referir, é que as coisas não bate a bota com a perdigota. E, portanto, há caminhos a encetar em relação aos transportes, mas não julguemos que estamos num tempo de que tudo se resolve por decreto, mas também num tempo em que não são necessárias políticas públicas ofensivas. É no equilíbrio destas duas coisas.
Vamos então para esse equilíbrio. João Loureiro, como é que olha para o impasse nesta altura relativamente à questão do orçamento? O governo assinou à esquerda com algumas medidas no final da semana, um aumento da compensação pelo fim dos contratos a prazo, também o pagamento das horas extraordinárias, também mexidas na questão da contratação coletiva, também na saúde. Como é que vê, nesta sua última intervenção, como é que vê esta questão das negociações do orçamento?
De uma forma, diria, com algum lamento que assim seja, mas também percebo que acaba por ser a consequência, digamos, de não existir um governo objetivamente de maioria. E, portanto, em última análise, digamos, o governo, portanto, o Partido Socialista, digamos, para fazer passar o orçamento, anda, digamos, acho que é a expressão adequada, anda a fazer negócios que com o orçamento pouco têm que ver. Em geral, digamos, os orçamentos, na minha perspectiva, um orçamento ano a ano não deve ter, digamos, o dramatismo que tipicamente os orçamentos têm em Portugal. Eu acho que os orçamentos devem ser a tradução financeira, regular, ano a ano, de um plano estratégico que está desenhado a médio e longo prazo para o país e que depois cada governo, digamos, adapta durante o seu mandato. E, portanto,
mas pelas razões que conhecemos, não tem sido esse o trajeto.
Sim, o orçamento, mas isto é a minha visão daquilo que deveria ser um orçamento. Na realidade, o orçamento ano a ano é sempre algo que é utilizado para desenhar novas políticas. E, portanto, quando ano a ano se estão a desenhar novas políticas, algo vai mal. Significa que não há uma estratégia. Eu estava a pensar um bocadinho, quando estávamos a falar da discussão sobre os temas da energia, da sustentabilidade, etc. Eu estava a pensar que não é, infelizmente, um problema da atualidade. Quer dizer, é um problema com décadas em Portugal. Nós, por exemplo, temos atualmente a rede de estradas e autoestradas que temos e, portanto, na realidade, criou-se um incentivo à utilização do automóvel, até porque, em paralelo, se destruiu, em vez de incentivar, a linha férrea.
E, portanto, mas agora estamos na mudança de paradigma. Agora, de novo, o investimento vai todo para a via férrea.
Pois, mas dá a sensação é que nós não pensamos a prazo. Ou seja, nós não planeamos, nós reagimos. E, portanto, não conseguimos antecipar as questões essenciais. Repare que desde logo à partida, quando se fazem redes de estradas e autoestradas, eu não estou a dizer que Portugal tivesse há 30, 40 anos uma boa rede de estradas e autoestradas. É necessário, de facto, melhorá-la. Mas que não seja uma forma que, objetivamente, desincentive o transporte coletivo e incentive o transporte individual. E aquilo que foi feito, para mim, revela notoriamente, das duas uma, ou uma estratégia errada, uma decisão estratégica, ou então simplesmente aos incêndios estratégicos.
E é nesse, nesse contexto de inestabilidade que situa, que identifica, por exemplo, estas últimas propostas do governo
exatamente,
relativamente
mas,
à esquerda?
Exatamente. E, portanto, voltando aqui, focando na questão que me colocou. Portanto, como é que eu vejo o orçamento ou esta negociação? Eu vejo, de facto, de uma forma, digamos, muito, muito crítica. Porque, inclusivamente, aquilo que temos presente é um bocadinho uma negociação, pega lá isto que é o palco do orçamento. Temas, aliás, que pouco têm que ver com o orçamento. Eu não estou a dizer que não são temas muito importantes, mas eu acho que não se pode chegar ao orçamento para depois eles serem discutidos e andar-se aqui numa barganha. Se eu aprovo o teu orçamento, se tu me deres isto ou aquilo. E, portanto, eu acho que, de facto, digamos, quando isto é feito, eu acho que temos um país a caminhar um bocadinho à deriva. Não é por acaso que quando nós olhamos, e volto-me a focar, não me foco apenas na situação presente, nós já tivemos situações assim no passado. Quando nós olhamos, de facto, para alguns indicadores de longo prazo e vemos, por exemplo, o nível de bem-estar dos portugueses, medido, por exemplo, o PIB per capita face à média da União Europeia, nós estamos hoje como estávamos há 30 anos.
E temos a questão da estagnação económica, sobretudo no início do século.
E, de facto, o problema que nós temos é, de facto, um problema de crescimento, que é a única forma, digamos, no fundo, de permitir distribuir rendimento para quem cá vive, E, portanto, aumenta o bem-estar. E, portanto, nós temos esse problema.
Seis minutos.
Nós resolvemos porque os problemas são sempre problemas de curto prazo.
Seis minutos finais para o orçamento a dividir pelo Nuno Botelho e pelo Manuel Carvalho da Silva. Nuno.
Eu relativamente, só para uma nota também, se me permitem, que é a seguinte. Eu diria que, relativamente à questão da receita, ainda sobre a questão da receita, eu diria que nós estávamos a discutir que tem que se ir buscar receita, tem que se ir buscar receita. E eu dava aqui dois exemplos onde o governo não vai buscar receita, muito antes pelo contrário, vai constantemente acentuando despesa, dois exemplos neste orçamento, e poderia perfeitamente resolver grande parte destes problemas que estávamos aqui a discutir. Um é na educação, onde o Ministro da Educação já disse que gasta 6.500 euros por aluno, e eu acho que se calhar com metade disso resolvia o seu problema, entregando um cheque a cada autarquia para resolver o assunto. E o ponto número dois é a questão da TAP, que todos os portugueses já perceberam que é um enorme buraco que não vai levantar voo nunca, muito menos a partir do Porto, Faro, Madeira ou Açores, só levantará quando muito a partir de Lisboa. E agora, também mais um acrescentando a questão da CP, e portanto temos este orçamento de Pedro Nuno Santos, que de facto nós já percebemos que onde nos vai levar, portanto, aumento de despesa, e aí teríamos muita receita, porque era desnecessária buscar aos portugueses, e se calhar muito combustível para baixar o preço e nos bolsos dos portugueses, e muita empresa desafogada. Portanto, eu começaria por dizer isso, que parece-me importante, e portanto isto é opções políticas que não se têm, são concepções do mundo diferentes, são opções políticas que os portugueses têm que começar a olhar, e eu acho que não olham, e portanto é preciso dizer as coisas, e esta é uma delas. Ponto número dois, eu acho que este orçamento é uma vergonha para o Primeiro-Ministro, que de facto andou durante 6 anos, e esta é a 7ª edição desta novela, andou durante 6 anos a negociar com a esquerda radical, Partido Comunista e Bloco de Esquerda, ano após ano, o aumento de despesa, despesa que não é extraordinária, despesa fixa, que vai aumentando o nosso déficit, que vai aumentando o nosso peso da nossa dívida, e nós vamos tendo ano após ano uma inoperância do Estado. Além disso, devo dizer que estes partidos, Bloco de Esquerda e PCP, ano após ano, têm vindo a subir a parada e a vender mais caro, como está a ver este ano, e isto vai nos custar muito caro. E é isso que nós estamos a ver, e vamos ver se teremos crise política ou não.
Manuel, um olhar para as medidas que o Governo tem proposto à esquerda, à sua esquerda.
Em primeiro lugar, eu acho, vamos ver o que é que acontece no dia 27, mas acho que os últimos dias mostram que está a haver algum esforço. Eu estou de acordo com uma ideia introduzida por João Loureiro, em parte. Ou seja, há um conjunto de matérias que estão neste momento com um grande enfoque, que deviam ser discutidas ao longo do tempo e não em sede de orçamento, e isto atrofia o orçamento de Estado. É verdade também que um compromisso político de outra ordem, ou seja, opções políticas para a sustentação de uma maioria com compromissos claros que se projetassem no tempo, facilitavam que os orçamentos não fossem o alfa e o ômega de todo o debate a nível nacional. Agora, posto isto, atenção, porque se nós observarmos o que está a ser discutido, e em particular o que os partidos da esquerda estão a levantar, é um conjunto de conteúdos que têm a ver com políticas sociais e com políticas económicas em que, para a resolução, por exemplo, de problemas estruturais, como é a pobreza, elas têm que ser consideradas no âmbito do orçamento de Estado. Em Portugal há uma grande condescendência, uma grande tolerância face à pobreza. Chega-se ao ponto de inculcar na cabeça dos próprios pobres que só é pobre quem não tem comida para uma alimentação mínima ou minimamente digna todos os dias, e que tudo o resto não conta. Ora, o investimento. Uma democracia moderna tem nos direitos fundamentais e universais uma das bases estabilizadoras daquilo que pode ser o assegurar direitos mínimos às pessoas e, portanto, o combate à pobreza. Ou seja, o investimento na saúde, no ensino, na habitação, são investimentos que um orçamento de Estado tem que analisar e que são fundamentais.
Para isso o Estado tem que ter dinheiro para pagar isso tudo.
Por outro lado, claro que o Estado
tem que ter
direito.
E quando não tem, é mais chato.
E o que eu queria, para terminar, é que estas matérias têm que estar em discussão, e é bom que estejam na altura da discussão do orçamento de Estado. E, entretanto, lembro que, em relação ao campo laboral, As medidas adotadas em 2012 significaram uma transferência em cada ano de 3 mil milhões de euros do fator trabalho para o fator capital. E esse reequilíbrio não foi feito. Mas hoje está provado, é curioso que esta semana fizeram-me chegar uma notícia muito recente. Na Alemanha foi decidido, um conjunto de entidades criaram uma universidade do trabalho. Porque chegam à conclusão que há uma necessidade imperiosa de revitalizar e dar funcionalidade aos atores que intervêm nos sistemas de trabalho e das relações de trabalho para que, negociando e colocando agendas atualizadas, se permita resolver problemas à sociedade. Em Portugal, a eternização da pobreza...
Estamos a 30 segundos.
Tem muitas causas, mas, por exemplo, a destruição progressiva da negociação coletiva, designadamente com esse direito do unilateralismo às entidades patronais para poderem declarar unilateralmente a caducidade dos contratos. E a não atualização das pensões de reforma, além daqueles tostões que se dão todos os anos às mínimas, estes dois fatores, paralisia ou eliminação da negociação coletiva e não atualização das pensões, são a base de um processo de harmonização no retrocesso,
Manel,
que está sempre a criar condições de mais e mais pobres.
Certamente voltaremos a esta questão. Manuel Carvalho da Silva, Nuno Botelho e João Loureiro, a qualquer hora, para ouvir de novo em rr.sa.pt e na sua plataforma favorita de alojamento de podcasts. Continuação de um bom domingo.
Conversas cruzadas.